Big Techs, STF, liberdade de expressão e privacidade. O Decode dessa semana tá fervendo. Eu sou o André Davi e junto com o Guilherme Pereira vamos receber o Caio Lima para ajudar a gente a decodificar tudo isso que tá rolando nos últimos dias. E Caio, é a sua primeira vez aqui, mas saiba, o nosso cronômetro já tá valendo. Para começar o nosso papo, a gente teve na última semana o Google I/O repleto de novidades da Google, e eu trago aqui dois takes. O primeiro é que a Google vai colocar agora uma IA para ajudar você a escrever os seus e-mails. Olha só que bonito. E ela também anunciou que vai mexer com o Immersive View, com o Google Maps, e por trás de tudo, durante todo o evento, eles repetiram a exaustão, privacidade, responsabilidade, coisas do tipo. Gui, o que você achou disso tudo que a Google trouxe?
Foi, para mim, fantástico. Eu fiquei muito feliz com o evento, porque foi, de fato, um momento disruptivo ali pro caminho da Google. E, na verdade, eles até falaram um pouco além, né? Eles se colocaram como uma empresa de IA. Lembraram a história deles, né? A IA estava sempre presente. Foram faladas 143 vezes o termo IA durante só o keynote, né? Durante só o keynote. E acho que a gente viu ali no dia seguinte um crescimento gigantesco das ações. Que eles apresentaram? A aplicação de IA generativa no formato mais recente deles, que é o Palm 2, né? Então, o modelo fundamental deles evoluído. Eles deram um pouquinho de spoiler do Gemini, né? O modelo futuro que vai bater de frente aí com o ChatGPT 4/5, porque ele é multimodal. O que é multimodal, né? É poder interagir via texto, áudio, eu especulo vídeo também, né? No futuro. E acho que um tema interessante que até queria levar pro Caio, né? Foi muito preocupante para eles falar muito sobre design seguro, design responsável de IA, porque eles têm essa preocupação de início e até justificar um pouco o atraso da Google por causa desses elementos. Como é importante no desenvolvimento de IA a gente se preocupar com responsabilidade, né?
Até porque quando a gente fala Big Tech, é difícil a gente pensar numa Big tão Big quanto o Google. Então, Caio, que história é essa da gente ter essa Big Tech, essa potência que é o Google, trazendo tanto essa preocupação com privacidade, falando sobre responsabilidade no uso de IA?
Muito bom, pessoal. Prazer falar aqui com vocês nessa primeira vez. Espero que tenhamos outras oportunidades. Esses sistemas aí de inteligência artificial e IA generativa, né, como a gente tem falado, eles realmente têm trazido algumas dúvidas jurídicas. E uma primeira questão quando a gente fala sobre isso é questão de direito autoral. Imagina que a gente construa uma campanha usando esses mecanismos de direitos autorais. Se eu escrever um livro, se eu escrever um artigo científico, quem vai ser o autor desse artigo? Quem vai ser o responsável por aquilo que for produzido? Para o bem e para o mal, né? A gente pode produzir um artigo que possa, de repente, impactar negativamente uma pessoa e que não tenha sido escrito necessariamente por mim, mas eu dei o prompt e saiu aquele resultado. Então, realmente, essa questão de responsabilidade em relação a conteúdo gerado por inteligência artificial é um tema muito interessante. E falando em proteção de dados também, a gente tem visto o uso de chatbots, né, plugados em motores de inteligência artificial. E o grande ponto é, quando eu dou meu CPF, quando eu dou minha data de nascimento, quando eu dou meu endereço e outras informações mais para aquele chatbot lá, será que ele pode armazenar e usar aquilo, por exemplo, para uma finalidade que seja de antifraude de um outro cliente, sem que eu necessariamente tenha dado uma autorização? Existem bases legais que podem permitir esse tratamento, mas tudo isso precisa de muita transparência, né? Então, essa questão da transparência, quando o usuário interage com um motor, com um robô ou com inteligência artificial, também é um tema muito quente aí que a gente vai ver aí sendo discutido em relação à proteção de dados. Então, eu deixaria dois grandes temas aqui: direitos autorais e proteção de dados, sob esse viés aí do compartilhamento de dados e uso em outras instâncias ou em outros motores de inteligência artificial.
Caio, você trouxe uma palavra que se liga exatamente com as nossas próximas notícias, que é justamente essa questão da transparência. Nós vivemos uma semana passada bem quente de duelo aí entre o STF, o Telegram, vai para um lado, vai para outro. Eu vou trazer as notícias para atualizar a galera. Olha só, primeiro, o que aconteceu? Depois do Google, o Telegram foi lá e publicou um texto contra a PL das fake news, um texto que foi até questionado por uma simplicidade exagerada para tratar de um tema como esse. Aí o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou que o Telegram apagasse essa mensagem, que ela estava totalmente fora de lugar. E esse duelo continuou e parece que vai se estender. Lembrando que uma das origens dessas brigas, da gente ter o Telegram nas notícias recentemente, foram aqueles grupos neonazistas que estavam utilizando o aplicativo para se mobilizarem, e quando o Telegram foi pedido que ele fornecesse as informações, ele se recusou, disse que não tinha nada para fornecer. O que que essas notícias mostram para a gente, Caio? Por que essa semana passada tão fervente com esses temas?
A gente tem discutido muito, né, pessoal, sobre essa questão de responsabilidade das plataformas, né? A gente vê que grandes setores são regulados, a gente vê o setor de seguros é regulado, o setor de saúde é regulado. Quando a gente olha para bancos e a gente vê uma regulação, mas essas grandes plataformas hoje não teriam uma regulamentação específica. A gente tem, obviamente, o Marco Civil, que é de 2014, né, uma lei aí já mais ou menos antiga. Vejam que coisa interessante, né? A sociedade da informação tecnológica torna obsoleta uma lei de 8, 9 anos atrás. E há 8 anos a gente discutiu muito essa questão da responsabilidade das plataformas. E aí ficou um artigo, não vou entrar em detalhes, tem um pouco tímido esse artigo que hoje tem no nosso Marco Civil, e é justamente essa timidez da responsabilidade das plataformas como consta hoje no Marco Civil que tem trazido essas discussões. Então o que está na pauta hoje é: será que esses grandes players do mercado, eles têm obrigação de fazer uma espécie de monitoramento, por exemplo, em relação a conteúdos que sejam flagrantemente ilegítimos ou flagrantemente mentirosos? Mas o grande ponto é, a verdade, ela varia de acordo com preferências políticas, de acordo com a nossa cultura, de acordo com a nossa religião. Então essa é a grande dificuldade, né? Inclusive, queria ser instituída uma comissão da verdade, uma autoridade para dizer que um determinado conteúdo fosse verdadeiro ou falso. Isso não passou, dada a dificuldade que a gente tem de, na prática, conseguir garantir que um conteúdo é falso ou verdadeiro.
Essa diferença da prática e da teoria é muito importante, porque em outro episódio, Gui, você até trouxe aqui pra gente falando, olha, o que é crime fora da internet também é lá, então não vai falar lá uma coisa que você não poderia falar na vida real. E quando a gente vê esse debate que o Caio tá trazendo pra gente, de novo é uma versão disso, né? A discussão do ideal, olha, a plataforma deveria ser responsável, com o prático. Há uma cobrança legal em cima disso.
E queria até continuar ouvindo o Caio sobre o ponto de vista da questão da verdade em relação e como a gente regulamenta uma questão de conteúdo, de quem que é a responsabilidade sobre o conteúdo, versus até os mecanismos de denúncia, de processo de investigação, né, de como alguém pode ser um whistleblower, né, e falar, olha, peraí, isso aqui tá errado, né, e como isso tá evoluindo no mundo. Caio, você tem uma visão de para onde estamos indo nessa questão no mundo e o que a gente poderia aperfeiçoar, até porque o Marco Civil da internet é uma lei recente, já ficou em alguns pontos ultrapassada, mas a gente vê de forma geral que a legislação não consegue acompanhar essa velocidade do desenvolvimento tecnológico, né, Caio?
É isso mesmo. E aí, Guilherme, a gente tem lá na Europa o que a gente chama do Digital Services Act, né, e do Digital Markets Act, então, DMA e o DSA. São duas leis, né, que saíram lá recentemente na Europa, e olhando para essa parte de responsabilização das plataformas, a gente vê uma direção muito clara no sentido de que essas plataformas, que elas, obviamente, elas faturam com o conteúdo que é gerado por terceiros, elas precisam ter mecanismos para impedir a disseminação de conteúdos que sejam prejudiciais. Agora, existem conteúdos que entram numa zona cinzenta, a gente não tem muita certeza se é benéfico ou se é negativo. Mas tem conteúdos que, claramente, eles são mais prejudiciais do que vão trazer benefícios para a população. Então, é um pouco nessa linha. E hoje a gente tem, por exemplo, remoção automática de conteúdo que viola direito autoral. A gente teve muito claramente em vários grandes jogos, quando a gente teve, por exemplo, as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Se você tentar subir qualquer conteúdo no YouTube que tivesse, por exemplo, ou o áudio oficial das Olimpíadas, ou até mesmo os mascotes oficiais, em 15, 20 segundos aquele conteúdo era removido por violar direitos autorais. Então, existem mecanismos para automaticamente entender quando conteúdos violam direitos autorais. E também existem mecanismos, ou deverão ser implementados mecanismos, para atender outras questões, como, por exemplo, conteúdos que flagrantemente eles disseminam informações que são falsas. A gente já tem hoje uma lista de conteúdos falsos que são disseminados, ou conteúdos que sejam prejudiciais para crianças e adolescentes, por exemplo. Então, é um pouco nessa linha que a gente pretende seguir aqui no Brasil também, seguindo o que foi trazido lá na Europa. Não é acabar com liberdade de expressão. Até porque 99% do conteúdo divulgado na internet é conteúdo positivo. Mas a gente quer trazer um pouquinho mais apenas de responsabilidade para essas grandes plataformas, porque elas viraram realmente grandes meios de comunicação. Para boa parte da população do Brasil, a informação vem de redes sociais. Então, ter um pouquinho mais de controle, um pouquinho mais de responsabilidade, é isso que se visa trazer nessa regulamentação aí proposta, e que ainda vai ter muita discussão até a gente chegar na versão final, naquela que de fato vai valer.
Discussão essa que eu vou até parafrasear de novo, Gui, a sociedade precisa ter, a gente precisa construir essa concepção para que a gente tenha legislações que se adequem tanto ao que a gente tem como norma e forma de vida, quanto aquilo que é necessário para preservar as pessoas. E pegando a palavra responsabilidade, Caio, que responsa sua de participar desse Decode. E olha só, em 10 minutos você conseguiu ajudar a gente a decodificar um pouco de toda essa confusão e de tudo que está acontecendo. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Eu queria trazer as notícias da FIAP. Na semana de publicação desse Decode, olha só, no dia 15/5, a gente tem um meetup, CX, uma jornada épica. Mas tem uma notícia da semana passada, né, Gui? Logo depois do Google I.O., o que você fez, o que rolou?
No dia seguinte, a gente reuniu aqui alguns especialistas da FIAP para a gente decodificar, brincando aqui com o Decode, um pouco do que aconteceu com o Google I.O., mas no dia anterior, o lançamento do Watson X, e a gente contrastou um pouco com o caminho do GPT-4 e olhamos um pouco para o futuro. O que está acontecendo? Como a pauta sempre do Decode é IA generativa, recomendamos, pessoal, tá no YouTube, podem assistir essa live, que foi super legal aqui com o time de especialistas da FIAP.
Ficou incrível, nada como se atualizar. E se você quiser continuar se atualizando, lembre-se, é só você assinar o perfil da FIAP aí no Spotify, ativar o sininho, porque semana que vem tem mais Decode.